Obrigado, senador Ciro Miranda, pela objetividade, senador Mário Couto e depois ministro senador Lindbergh.
Mantega. No início da sua fala, vossa fala, Vossa Excelência falou sobre a imprensa brasileira. Disse que a imprensa fala e o governo averigua. O governo devia ser ao contrário, ministro. O governo devia averiguar antes da imprensa publicar. A imprensa tem ajudado muito este país, ministro. A imprensa brasileira merece todos os nossos aplausos, de todos os brasileiros. Ai deste país, se não tivéssemos a imprensa que temos. Ministro, PIB brasileiro foi pífio. Infraestrutura neste país é péssima. Vossa Excelência não teve tempo de falar especificamente das áreas onde o povo brasileiro sofre. O país, a saúde, a segurança, a educação. Quem neste país, ministro, pode dizer que temos boa saúde ou bom atendimento na parte de saúde? Quem neste país pode dizer que a segurança de se andar na rua é tranquila? Quem neste país, ministro, pode afirmar que não existe a praga da corrupção, da maldita corrupção? É verdade, a presidenta Dilma tem se esforçado, mas é muito, ministro. São 6 ou 7 a cada mês, espoca um tumor maligno neste país. Os institutos, uns falam em 70 bi, outros em 83, a Fiesp em 60 bilhões de corrupção neste país. A pergunta, ministro, com todo respeito, eu não quero aqui dizer que nos governos anteriores não houveram corrupção. Mas a corrupção, notadamente, está desenfreada neste país. Depois, no final, vou dar até uma sugestão, com respeito. Por exemplo, ministro, no caso da Casa da Moeda, DENUT, Vossa Excelência não conhecia DENUT? DENUT não foi contemporâneo de Vossa Excelência? Por que Vossa Excelência não demitiu o presidente da Casa da Moeda quando recebeu notícias novas contra ele em dezembro, ministro, de 2011? Afinal, se Vossa Excelência não conhece o DENUT, quem conhecia, quem indicou politicamente este senhor? Por que o governo agora se omite em dizer que não conhecia, que não sabia? Eu gostaria que Vossa Excelência respondesse. Por último, ministro, tem que ter um controle contra a corrupção nesse país. É desastroso, ministro. Se nós temos 39 ministérios, eu sugiro nessa tarde de hoje que se crie o 40º. Vamos criar o Ministério de Combate à Corrupção deste país, ministro. Quem não se aguenta mais? O povo brasileiro não aguenta. O quanto foi lesado do povo brasileiro? Isso aí é uma praga que deve atrapalhar, inclusive, a sua pasta, o seu ministério. Deve atrapalhar o crescimento do PIB, ministro. E vou ratificar, porque muitos poderão dizer, ah, mas não é agora que se começou com tanta corrupção. Mas agora está desenfreada, ministro. Agora bateu recorde.
Concluindo,
agora é excessiva. Agora é mensal. Agora precisa se conter. Se conter para até facilitar o trabalho de Vossa Excelência. A economia é profunda e não dá tempo de discutir. Mas quero deixar este alerta em nome do povo brasileiro, da nação brasileira. Será que o povo brasileiro aceita o que diz o Ministério de Vossa Excelência?
Senador Mário Couto,
já vou terminar, já vou terminar. Vossa Excelência quer que eu pare agora, eu paro.
Não, Vossa Excelência.
Não, se Vossa Excelência quer que eu pare agora, eu paro. Se Vossa Excelência permitir Vossa Excelência a conclusão, conclua. Eu quero ter respeito por Vossa Excelência e respeito pelo ministro também. Vossa Excelência até tirou o fio do meu raciocínio. Mas o povo brasileiro, ministro, deve perguntar. O povo brasileiro, ministro, deve perguntar. Por que o feijão cresceu 68%? Por que a área de serviço em todos os setores cresce a uma média de mais de 10%? Por que o produto básico disparou? Será que essa taxa de inflação que o governo fala é real? Será que nós não estamos virando uma Argentina que enganou há tanto tempo o povo que hoje vive revoltada? Será que não temos um futuro igual? Eu estou comentando com Vossa Excelência o que se comenta nas ruas deste país. As minhas perguntas, ministro, são as perguntas do povo brasileiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Mário Couto. Com a palavra, senador Lindbergh Farias.
Ministro, você veja como foi importante a sua vinda aqui, porque tinha tanta tempestade em copo d'água, Casa da Moeda, Banco do Brasil, Previ, a gente escutou tanto aqui. O senhor já respondeu, senador Álvaro Dias, com tanta tranquilidade. Agora, eu queria dizer, fazer um reparo aqui à atuação da oposição. A oposição, nesse momento do país, tem que vir discutir as grandes questões. Tem que sair da pequenez, da arenga, e discutir o que nós tivemos hoje nessa reunião aqui à tarde. A situação do Brasil, a situação do mundo, a pressão sobre a nossa indústria. Eu, sinceramente, desculpa, eu não quero... Impressiona que as principais lideranças da oposição não estejam aqui a fazer esse debate. Porque no ano passado o debate era outro, senhor ministro. Diziam que o governo não ia cumprir, não ia ter uma política fiscal rígida. O governo fez seu superávit primário, meta cheia, e agora pararam e calaram. Porque os números estão aí. Presidente e senador Delcídio, a nossa relação dívida-PIB está 36,5%. Você pega a Alemanha, 57,2, Itália, 100, Japão, 130. O nosso déficit nominal para esse ano que vem, a previsão é 1,2% do PIB. Nós estamos caminhando, daqui a pouco, para sermos superavitários. Eu me lembro do debate sobre juros que houve aqui nesse Senado Federal, quando o Banco Central, em agosto, baixou aquela taxa de juros de 0,5%. Eu queria ver o debate sobre a indústria se nós não tivéssemos baixado a taxa de juros, se o governo não tivesse feito o que fez naquele período. E com os números do crescimento também, que a gente viu logo no terceiro trimestre, a retração do nosso crescimento. Então, sinceramente, eu chamo a oposição à responsabilidade, ao grande debate, à sair da arenga. E, senhor ministro, eu não vou me alongar, porque todos estamos muito cansados, já são quase 4 horas da tarde, e aqui ninguém almoçou. Mas o grande debate, eu acho que essa sessão aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, o conjunto dos senadores tocou a grande preocupação de todos hoje é com a indústria. Isso aqui está claro em todas as falas dos senadores que participaram dessa reunião aqui. A pergunta que eu faço é uma pergunta mais global. Esse tsunami e a presidente e o ministro, claro que tem uma avaliação muito clara do que está acontecendo. Tsunami monetário, competição global agressiva. Mas, ministro, nós temos instrumentos para se proteger de um tsunami tão grande como esse? Que outras medidas de defesa cambial, medidas mais duras de controle de entrada de capitais, o que é que nós vamos ter para a indústria? Vai ter Brasil Maior 2? E aqui senadores falaram sobre a produtividade, o aumento da competitividade. Essa é a grande questão. porque o senhor, inclusive, na sua apresentação, apresentou aqui 4 páginas de medidas de defesa cambial desde 2008. E tem uma certa sensação na gente que nós estamos tentando, estamos indo. Será que não estamos enxugando o gelo? O governo tem os instrumentos necessários para enfrentar uma pressão desse tamanho sobre a nossa indústria? Essa é a minha pergunta.
Obrigado.
Ministro, só eu tenho mais três oradores inscritos que chegaram aqui. O senador Renan, o senador Eunício e o senador Walter. Eu gostaria de consultá-lo se...
Da minha parte, presidente Delcídio, não há nenhum problema. Da parte do senador Eunício... Também, nós tivemos que sair e acabamos de chegar. Eu tinha uma preocupação que tive a oportunidade de externá-la até na semana que passou, numa reunião que tivemos lá no Ministério da Fazenda com os líderes partidários. Na oportunidade, o ministro falou da necessidade de nós agendarmos a votação dessas reformas que precisam rapidamente ser votadas. É a melhor resposta que o Senado tem que dar, a FUNPRESP, a coisa do ICMS, do importado. E, na oportunidade, nós falávamos de duas questões que eu rapidamente queria ouvir o ministro aqui. Uma é essa coisa do indexador. Até o senador Armando Monteiro já fez essa pergunta, do indexador da dívida dos estados. Há uma preocupação com relação a isso. E a outra questão que nós precisamos evoluir também, inclusive aqui nessa comissão, é com relação à partilha dos impostos do comércio eletrônico. Essas duas questões nós levamos para o ministro e talvez fosse o caso de nós, mais uma vez, ouvirmos o ministro aqui em poucas palavras. O senador Lindbergh tem razão, nós já adiantamos muito, né, nessa discussão, mas eu queria só aproveitar a oportunidade e colocar essas duas questões.
Presidente, pela ordem.
Senador Eunício.
Presidente, também na mesma linha, primeiro para parabenizar o ministro pela clareza, não apenas da exposição, mas de todas as respostas que lhe fizeram aqui nessa comissão no dia de hoje. Parabéns, ministro, pela coragem de colocar as coisas com objetividade e com clareza para os senadores. Eu quero apenas secundar o senador Renan Calheiros nas duas perguntas que ele fez, e eu não terei mais nenhuma pergunta, agradecendo a presença de Vossa Excelência e parabenizando mais uma vez pela forma como Vossa Excelência respondeu a todas as perguntas feitas, inclusive, pela oposição nesta casa.
Senador Cacildo.
Apelo ao senhor presidente, senhor ministro. Eu sei que vamos ter duas audiências públicas agora.
Semana que vem, dia 20 e 21.
Então, eu quero esposar uma preocupação que nós temos em relação à Semana 72 de unificar o Brasil em função das características regionais que existem. Então, para nós encontrarmos um denominador, ministro, há uma preocupação muito forte. Ver como é que a gente vai ou setorizar, talvez, para que não prejudiquemos que o comércio, por exemplo, subiu mais do que o produtivo no ano passado no Brasil, em função dos importados. Como é que a gente poderia equilibrar? Essa é uma preocupação que nós temos com muita profundidade. Apenas isso.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, senador.
Presidente, assim como foi dada a oportunidade aos senadores, eu também gostaria, até como membro da comissão, de fazer uma intervenção, não é demorada, para aproveitar a presença do ministro aqui, o que não é de todo dia, para esclarecer fatos que são importantes, se for me dada a oportunidade.
Senador Agrippino, nós estamos aqui, nós já vamos para seguramente 3 horas e meia. Nós, inclusive, suspendemos, não abrimos mais as inscrições, exatamente porque o ministro também tem uma audiência com a presidenta da República. Nós vamos, eu gostaria só de pedir, agora chegou o senador Romero Jucá, que estava inscrito, né? Então, eu gostaria de, primeiro, passar a palavra para o senador Romero, que já estava inscrito, aí para a Vossa Excelência, e o ministro vai responder e encerrar a sessão, porque ele tem audiência com a presidenta da República. E eu tive que tomar essa medida. Todos os senhores me conhecem, sabem como é que eu conduzo as coisas, mas estava impossível segurar o número de inscrições, senão nós íamos até meia-noite hoje.
Senhor presidente, eu não farei perguntas, eu estava inscrito, acompanhei o início da sessão, depois tive que me ausentar por conta das novidades, dos fatos que eu estou vivendo, mas acompanhei o andamento de toda a sessão e gostaria somente de parabenizar o ministro Guido Mantega, em primeiro lugar, pela transparência com que respondeu aqui todas as questões e dar um testemunho, já que eu estou falando hoje como líder do governo pelo último dia, na verdade estou saindo hoje da liderança do governo, e eu gostaria de dar um testemunho do trabalho do ministro Guido Mantega em prol do Brasil. Eu tenho, durante esses anos todos, debatido, discutido, votado, acompanhado, participado com o ministro Guido Mantega de discussões importantes da área econômica e votação de matérias aqui. E, sem dúvida nenhuma, sou testemunha ocular do trabalho construtivo, do trabalho imperioso, do trabalho grandioso que o ministro e a equipe faz no sentido de apresentar esses dados que ele apresentou aqui, de fazer com que o Brasil saísse de uma crise e virasse uma referência em macroeconomia e em como encarar a questão da retomada do crescimento, dando lições a todo mundo. Então, ministro Guido Mantega, eu quero parabenizar o senhor pelo trabalho, aproveitar também a gentileza, a cortesia, o trato durante todo esse período e dizer que a gente continua aqui trabalhando em prol do governo, em prol da base do governo, no sentido de fazer com que nós tenhamos a condição de melhorar cada vez mais o país. Tive a condição hoje de ser indicado pelo senador Renan Calheiros, relator do orçamento de 2013, portanto nós estaremos juntos trabalhando nessa questão também, exatamente alocando recursos para que nós possamos fazer cada vez mais a retomada do crescimento e a geração de empregos no nosso país. Era esse o testemunho que eu queria dar. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Romero, e registrar aí a competência de Vossa Excelência, todo esse trabalho que Vossa Excelência executou com competência, com qualidade, com tirocínio, com percepção dos momentos que o nosso país enfrentou, não só no governo do presidente Lula, como também no governo da presidenta Dilma. Vossa Excelência honrou o governo do presidente Lula, honrou o governo da presidenta Dilma e, sem dúvida nenhuma, agora terá uma nova missão espinhosa, difícil, que é a Relatoria do Orçamento Geral da União para 2013. Portanto, eu não podia deixar de registrar isso e também desejar ao senador Eduardo Braga, o novo líder do governo, muito sucesso, e que faça um bom trabalho como Vossa Excelência assim o fez. Senador Agripino Maia.